3, 2, 1, dá aquela balançada! Ah, que festa! Louca? Tá pensando de louca? Às vezes é bom a gente ter uma loucura, não é verdade? Quero começar esta aula contando uma história que aconteceu bem debaixo do meu nariz, na minha própria família. Isso pra você ver que falta de noção com dinheiro pode acontecer em qualquer lugar, com qualquer pessoa, ninguém tá livre. Só você que está fazendo esse curso maravilhoso que está imune, não é verdade? Ai, que maravilha. Bom, quem já teve um cunhado sabichão, ou uma cunhada sabichona, vai saber exatamente do que eu estou falando. Eu tive um cunhado sabichão, saiu da família, uma pena, mas quando a gente se conheceu, tudo dele era melhor. Ele fazia questão de dar aquela ostentada e eu só observando, porque graças aos meus anos estudando economia comportamental, eu já sabia que tentar argumentar com ele não ia funcionar. Ele precisava de um tempo para cair na real. Pois bem, certo dia, aparece ele com um carro zero e solta a frase que eu esperei tanto tempo para ouvir. Ele virou e disse assim: "Gostou, cu? Dei só 10 pau de entrada e vou parcelar o resto em 36 vezes. Quem é o investidor agora?" Respirei fundo, contei até 36 parcelas e aí pensei, deixo ele se lascar ou falo que ele não fez o investimento nem aqui nem na China? Se fosse você, o que você faria no meu lugar? Bom, eu dei para o meu ex-cunhado a mesma explicação que eu vou te dar nessa aula sobre ativos e passivos, que fez ele devolver o carro, investir o dinheiro e comprar aquele mesmo carro à vista com desconto pouco tempo depois. Sim, eu sou dessas pessoas que, se puder ajudar, ajuda com conhecimento. E eu espero que depois que você souber o que você vai saber no final dessa aula, você também possa explicar para os cunhados de plantão perto de você. Saca aquela nossa planilha linda que a gente começou a preencher com todos os gastos do mês. Olha essa planilha, lembra, a gente estava vendo tudo pelo retrovisor, lançando tudo que você teve de gastos por um período de 3 meses. Então, essa selfie financeira que a gente está fazendo juntos aqui precisa de um olhar mais profundo. A gente vai incluir agora os ativos e passivos, além das suas despesas e receitas. Essas você já começou a entender. Mas e os ativos e passivos? Vou explicar tudinho nessa aula. Então presta atenção, porque esse conteúdo pode mudar a sua vida. Tenho aqui vários elementos suspeitos que serão investigados nesta aula. Bens que você comprou e que estão sendo examinados em detalhe aqui com essa minha lupa da verdade para saber as reais intenções que estes bens têm com você. Veja só o que encontrei com a minha lente de aumento da riqueza. Uma casa financiada em 360 meses, que você acredita que é um ativo, a pessoa acredita que é o investimento, mas eu sou aquela portadora de notícias nem sempre tão boas e preciso te dizer que o lugar onde você mora não é um investimento.
Mas professora, você não está levando em consideração o meu desejo. A casa é super importante para mim.
Sim, a casa pode ser super importante, como é para a maioria dos brasileiros. Ter um apartamento era o meu grande objetivo quando eu tinha lá os meus 20 anos e isso me fez juntar dinheiro e investir para ter o meu próprio apartamento à vista. Mas eu sabia que aquele era um sonho de consumo, um bem que ia me gerar gastos no momento em que eu colocasse o meu nome naquele contrato. E tudo bem, o sonho é seu, o sonho era meu e ninguém tem nada a ver com isso. O problema é quando a gente acredita que a casa própria é um ativo, ou seja, uma aplicação de dinheiro ou algo que vai trazer dinheiro pra gente, sim, ó, num piscar de olhos, quando na verdade é um passivo. Pra ter certeza que você tá acompanhando bem essa explicação toda, a gente vai fazer um exercício juntinhos, tá? O carro pra você ir ao trabalho é um ativo ou passivo? Tem pra você pensar. Passivo, porque você não está ganhando dinheiro diretamente com o carro, muito pelo contrário, está gastando. Ah, E eu não disse que não é para ter um carro, ok? Mas é importante que você veja o carro como que ele realmente é. Um bem de consumo que também consome o seu dinheiro. Desde que você tenha condições de bancar esse conforto, tá tudo certo. Se cabe na sua planilha e não falta espaço para outro elemento essencial, e a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho, beleza. Continuando o exercício. Imóvel que está alugado para outra pessoa, é um ativo ou um passivo? É um ativo, é um imóvel, é seu, mas está gerando receita, ou seja, trazendo dinheiro para você. Inclusive, se você tem um imóvel que é seu na pessoa física e está alugado para outra pessoa, a receita deste imóvel precisa entrar como um ganho na planilha da pessoa física, porque é a pessoa física que tem aquele imóvel, não a pessoa jurídica. Outro exemplo, casa própria financiada, é um ativo ou é um passivo? É um passivo. Você não está ganhando dinheiro com essa casa. Você está gastando. E uma casa alugada onde você vive? Você vive de aluguel. É um ativo ou é um passivo? Nenhum dos dois, porque a casa não é sua. Você só conta as despesas que aquilo te traz. Mas se o bem não é seu, ele não é nem um ativo, nem um passivo. Agora pensa comigo. Por que tanta gente que ganha na Mega Sena volta a ficar sem dinheiro poucos anos depois de ganhar milhões? Também é muito frequente com quem participa de reality shows e ganha aquelas boladas de 2 milhões de reais de uma vez só. E por que isso acontece? Porque essas pessoas não fizeram esse curso. E aí você pega ele e dá para a próxima pessoa ganhar Big Brother, por favor. Mais do que isso, porque essas pessoas, a maioria, usou o dinheiro que ganhou para comprar passivos. Elas fizeram investimentos sem avaliar o cenário. Compraram terrenos, compraram casa, compraram carro. Elas acreditavam que estavam crescendo financeiramente. Pô, como assim não tô crescendo? Eu tô comprando casa, tô comprando imóvel, aquilo que todo mundo sempre fala pra gente. Mas elas esqueceram que tudo isso tem um preço, tem manutenção, tem custo, tem impostos, são passivos. E elas não se preocuparam em investir em ativos e em diversificar os investimentos. E quando a gente coloca todo o nosso dinheiro, ainda que sejam imóveis para alugar, mas se ela usou todo aquele dinheiro em imóveis e se de repente veio uma crise e os imóveis ficaram sem aluguel, ninguém lá dentro para alugar aqueles imóveis, o que aconteceu? Ela só tinha um monte de passivo e não tinha mais dinheiro para bancar.
Mas Nath, a casa que eu comprei tá valorizando. Aí, quando eu vender, vai me gerar dinheiro.
Para quem tem essa ideia fixa, eu preciso trazer mais clareza para isso. A questão é que mesmo com a valorização esperada do imóvel ao longo do tempo, porque a gente cresce acreditando, né? Não, mas imóvel valoriza. Ok, ele valoriza no papel, mas será que você vai conseguir vender o imóvel no futuro pelo preço que você acha que ele vale? Vou contar uma história para mostrar como isso é real. E quem conhece uma pessoa que está tentando vender um imóvel há muito tempo vai entender o que eu estou querendo dizer com isso. Fui trabalhar com uma pessoa, um fotógrafo. Ele herdou dois apartamentos e uma casa da mãe dele. Ele morava, ele fez, pegou os dois apartamentos, juntou num só, e a casa da mãe estava à venda há 6 anos. Na cabeça dele, o imóvel valia 1,5 milhão de reais. E ele já tinha tido outras ofertas de 800 mil, de 1 milhão, e ele não vendia a casa nem a pau. E eu te pergunto, quanto a casa vale? O valor de qualquer bem está diretamente associado a quanto o mercado está disposto a pagar por aquele bem. Então, no caso, a casa da mãe dele, que ele acreditava que valia 1,5 milhão, além de ter um valor emocional, para o mercado valia 800 mil, 1 milhão de reais, não mais do que isso. Porque quando a gente fala de valor financeiro, depende de uma série de aspectos. Então não dá para a gente acreditar hoje que daqui a 20 anos o nosso imóvel vai acompanhar a valorização da inflação, por exemplo. que ele vai acompanhar este índice, porque lá no futuro pode ser que você perceba que aquilo era apenas algo da sua cabeça. Algo chamado liquidez. Quem disse que vai ter gente para pagar, ainda que sejam os 800 mil reais, que seja menos do que você acha que vale? Isso se chama liquidez. Será que vai ter alguém para pagar? E você vai ter que se desfazer do lugar onde você mora, do seu próprio teto? E o que você vai fazer para administrar aquele dinheiro no futuro? Você vai saber investir aquele dinheiro para morar de aluguel depois, sem ter aprendido a investir, sem diversificar? E se você precisar só de uma parte do dinheiro, você consegue vender só um quarto do seu imóvel para pegar esse dinheiro de volta? Isso tudo mostra o quê?
Que eu não sei de nada!
Nada disso. Isso mostra que quando a gente fala de finanças e de economia, a gente precisa ter acesso a outros aspectos, a outros recortes daquela mesma verdade. Vou até trazer algo aqui para você saber. Quando a gente investe em fundos imobiliários, a gente tem essa liquidez que um imóvel não permite. Quando eu tenho papéis de um fundo, eu consigo vender só uma partezinha dele e pegar aquele dinheiro que eu estou precisando naquele momento. Mas e se eu coloquei toda a minha vida no imóvel, eu não consigo vender uma porta e pegar aquele dinheiro de volta. Posso vender um eletrodoméstico, não consigo pegar a quina do meu imóvel, o telhado, e vender e pegar aquela grana. Com o fundo imobiliário eu consigo fazer isso. Não vamos falar mais de fundos imobiliários aqui, mas eu explico isso de maneira muito mais explícita na Jornada da Desfudência, que é aquele meu curso mais completo. Você pode fazer, tem o link aqui embaixo, tem desconto para quem está fazendo esse curso. Mas isso aqui é só para você entender a diferença entre investimento, ativo, passivo, receita e despesa. Mas calma, esse mesmo imóvel que hoje é um passivo pode se tornar um ativo se não for o seu lugar de moradia e se estiver sendo alugado, por exemplo, para terceiros. Aí, nessa condição, esse imóvel vai te gerar receita. Deu para entender a diferença? Podemos seguir?
Mas, Nath, eu comprei a pena planta e eu quero revender quando ficar pronto. É ativo ou é passivo?
Boa pergunta. Só vai virar ativo quando você passar adiante. E óbvio, quando você tiver lucro nessa transação, tirando inclusive os impostos e outros custos que você teve com este imóvel. Então, se você reformou, quando você for vender, você precisa pegar aquele dinheiro de volta com lucro. E agora eu quero que você entenda que é importante, quando a gente fala em crescer financeiramente, ter um desequilíbrio nesta balança de ativos e passivos. O que a gente precisa para ter uma vida financeira muito mais próspera é ter mais ativos e menos passivos. Então, o desequilíbrio que eu quero ver na sua vida financeira é assim, ó, muito mais para o lado dos ativos e menos para o lado dos passivos. E repetindo, ativo, tudo aquilo que gera renda, bens, investimentos, dinheiro aplicado, tudo isso pode gerar renda.
Então, o dinheiro que eu ganho dos meus clientes é ativo?
Não, isso é receita, porque você teve que trabalhar para ganhar aquele dinheiro. Um ativo financeiro faz você ganhar receita passiva, ou seja, você ganhar dinheiro sem fazer nada. E um ponto muito importante aqui, nós estamos falando sobre autônomos, não estamos falando sobre empresas consolidadas, isso aqui é outra coisa, porque quando a gente fala sobre ativos e passivos de empresas, são conceitos diferentes. Aqui eu estou colocando o conceito de um jeito muito mais simples, porque afinal de contas, você está começando. E esse é o jeito mais simples para você entender a diferença entre ativos e passivos. Então, ativo me traz dinheiro, passivo me leva dinheiro. Agora vamos lá, um exemplo que eu acho muito importante. Um carro de um motorista de aplicativo. É ativo ou é passivo? Se você é um motorista de aplicativo, esse carro é um ativo, porque ele está te gerando receitas. Tem despesa? Tem. Mas sem aquele carro, você não conseguiria trabalhar e ganhar dinheiro. O fato é, para enriquecer de forma lícita, é fundamental ter dinheiro investido e trabalhando para você. Porque imagina, hoje eu tô aqui, ó, parada, olhando para você, e meu dinheiro tá lá, sozinho, se multiplicando. O meu apartamento, aquele que eu comprei lá atrás, está alugado. Tá lá, eu tô aqui, ele tá me trazendo receita. Quanto mais ativos você tem, mais depressa você cresce e aparece. E o que a gente aprende a fazer? O contrário, bota um monte de passivo para dentro, faz um monte de dívida, vive uma vida de pagar boleto e quando a gente chega lá nos nossos 50, 60 anos, a gente fala, nossa, eu vou ter que depender do INSS. Pois é, então quanto antes você assistir essa aula e passar para as pessoas que você conhece melhor. E se você tem 60 anos, não se desespere, porque você tem nas suas mãos uma grande oportunidade. O conhecimento que você tem é o seu maior ativo. O que você precisa fazer a partir de agora é pender esta balança mais para o lado dos ativos e talvez correr um pouco mais de risco, apostar um pouco mais. Atenção! Não confunda melancolia profunda com melancia na bunda! Nossa, que professora engraçadinha, como eu tô fofa hoje, né? Li essa frase no caminho, eu fiquei com ela na cabeça. Pois bem, não vai confundir ativo e passivo com receita e despesa. Se você fizer isso na hora de lançar na planilha, vai ficar tudo zoado, bagunçado, não vai dar para descobrir nada nem com lupa, tá? Então vamos entender, ativo, passivo, receita e despesa. Vou dar um exemplo para facilitar. Você que é dentista e tem seu consultório, esse consultório pode entrar na sua lista de ativos lá da sua planilha de PJ, porque através dele que você recebe dinheiro. Tá? Então, até aí a gente está na mesma página. Mas esse mesmo ativo pode te gerar despesas também, ok? Porque tem a conta de luz, tem a conta de água, tem todas as contas que esse ativo, que é o seu consultório, está te trazendo. Funcionários, caso você tenha, eles geram impostos, tem também a manutenção dos equipamentos e tudo mais. Então, aqui na nossa planilha fica tudo bem bonitinho, separadinho. O que é ativo tem suas receitas e suas despesas. E o que é passivo só tem despesa mesmo. E assim não tem erro. Tá com saudade de um exercício, né? Então seus problemas acabaram. Senta que lá vem exercício. Você vai colocar de forma clara todos os ativos e passivos nessa tabela que você tá vendo aqui. Dá para você baixar. Tá no material exclusivo dessa aula. Olha que coisa maravilhosa. Tem coluna para você colocar o nome do ativo e do passivo e também colocar o quanto você já gastou, as despesas que isso te gerou ou quanto você ganhou com esse bem. Então, só para não confundir. Na planilha, eu tô colocando o ativo que eu tenho e quanto que ele me gera de despesa ou receita todos os meses. Aqui, eu quero que você faça o exercício de desvendar quanto este bem, principalmente os passivos que você tem, te geraram de despesa nos últimos anos. Então, pega todos os extratos, tem um apartamento, tem uma casa, vamos dar uma olhada, quanto que você pagou de financiamento, quanto você já pagou de juros, quanto que você pagou de condomínio, todas as despesas que aquele bem te gerou. Para que isso? Só para trazer mais clareza, não é para trazer angústia, isso é para trazer mais clareza. Pode dar angústia? Pode ser que você precise do lencinho que estava lá no material da aula? Pode, mas também vai te trazer muita clareza, tá? Você precisa lembrar das parcelas do carro, do seguro, do imposto, dos reparos e também da desvalorização. Isso fica muito mais claro quando a gente fala sobre automóveis, por exemplo. Como é que eu descubro a desvalorização do meu carro? Tem um site muito bacana, que é o site da tabela FIPE, vai aparecer aqui na tela. Você joga qual é o seu carro, o modelo, o ano de fabricação e ele vai te dizer quanto ele vale nesse ano. Aí você pega quanto que você pagou naquele carro lá quando você comprou, ou seja, qual foi o valor pelo qual você comprou. Porque se você financiou esse carro, provavelmente você comprou um carro, pagou dois e depois você vai vender meio, porque é isso que acontece com os carros, né? Porque a cada ano os carros desvalorizam em média 10%. E é isso que eu quero que você tenha noção e clareza, para a gente não cair nesta falácia de que não, o carro é meu, igual meu cunhado, sabe? Não, isso aqui tá tudo bem, isso aqui é um investimento. Isso te dá conforto, mas falar que é um investimento depois dessa aula não pode mais, porque se o carro tá desvalorizando, como é que ele pode ser um investimento? Ele pode ser um ativo se você trabalhar com ele, mas ele está te gerando despesa. E é importante você saber qual foi a desvalorização desse carro. Se você comprou ele por 40 e vai vender por 28, não me parece um investimento. Eu sei que vai doer, vai fazer a ferida, mas só não fica com raiva da sua professora. Eu tô aqui só para te contar tudo isso e dizer que Isso é clareza. Agora, finalmente, você tem diante de você todos esses dados e vai cicatrizar, tá? Assim que você começar a equilibrar na sua balança um número muito maior de ativos do que de passivos.
Mas, Nath, se eu não tivesse um carro, eu ia estar gastando com aplicativo de carro, eu ia estar gastando com transporte público. Se eu não tivesse um financiamento imobiliário, eu ia estar gastando com aluguel.
Exato! Excelente pergunta, aliás, uma excelente afirmação, mas ela está recortada. Eu sei disso e sei também exatamente se valeria a pena vender o carro, investir o dinheiro e andar de aplicativo, mas você ainda está descobrindo e você só vai saber se essa conta mental que você está fazendo faz sentido quando você descobrir quanto seus passivos te consomem e quanto seus ativos te rendem. Porque enquanto você não sabe exatamente, matematicamente, se vale ou não a pena vender seu carro para andar de aplicativo, não dá para fazer essa afirmação. Sim, você estaria vivendo, né, de andar de aplicativo ou de transporte público, mas será que não valeria mais a pena do ponto de vista financeiro? Pode ser que em relação ao seu conforto, não vale a pena. É por isso que tudo isso precisa entrar na balança. E também precisa entrar na balança quanto você está gastando, inclusive colocando a desvalorização deste bem neste cálculo. Porque senão fica só uma conversa de maluco. Acho que eu tenho certeza daquilo que eu estou falando. Mas se a gente não tem dados, se a gente não tem números, como a gente vai ter certeza? E tem algo que eu sempre digo para os meus alunos: os números não mentem jamais. Só com números diante de você é que você vai conseguir tomar uma decisão baseada no que você está vendo, não no que a sua cabeça está te dizendo. E fica sossegado, não tinha como você saber disso antes, porque ninguém explica isso pra gente. Se por acaso você descobrir que tem muita dívida com passivo, ou ainda que você está inadimplente, tem um presente especial para você nessa aula. Muita calma nessa hora, respira fundo. Seguinte, eu estou disponibilizando um e-book de graça para você baixar, tá aqui no material complementar nessa aula, para você sair do endividamento. Tenho passo a passo para você fazer isso. Fala sério, você é sua professora, não é a anjo das finanças? Não, né? Eu sei que nesse momento você não tá gostando muito de mim. Aproveita, conta lá na comunidade o que mais tá te gerando receita hoje e o que mais tá te gerando despesa. Conta lá na comunidade que eu quero ver. Na próxima aula, a gente continua fazendo a sua selfie, mas dessa vez olhando com muita atenção, com uma lupa, os seus ganhos como autônoma ou autônomo. Faz essa planilha bonitona e a gente se vê na próxima aula.